Está na hora de conversarmos com a Samara Sadek. Samara, bom dia para você.
Oi, Adriano, muito bom dia. Bom dia a todos que estão com a gente no Conexão Senado.
Samara, temos aqui vários assuntos, né, na pauta, né, na internet. A gente vai começar aqui falando do chamado kit Covid. O que a gente tem de novidade aí na internet nesse momento aí de agravamento da pandemia, agravamento no número de casos, número de internações, número de mortes?
Pois é, Adriano, esse é o destaque de vários portais hoje. Na verdade, começa pela repercussão da fala que o ministro Marcelo Queiroga falou ontem, né? Que ele defende a autonomia do médico, mas diz que é hora de buscar o que existe de comprovado. Como você falou agora, tudo isso tem como pano de fundo o chamado kit Covid. Então vamos começar pelo portal G1. Na terça-feira, a Associação Médica Brasileira, a AMB, mudou de posicionamento sobre os remédios do chamado kit Covid, que incluem medicamentos como a hidroxicloroquina e a ivermectina, então, e passou a recomendar que eles sejam banidos do tratamento da Covid-19. O novo presidente da associação, é o médico César Eduardo Fernandes, ele disse em entrevista, né, ao portal G1, que a autonomia do médico não lhe dá o direito de prescrever remédios ineficazes. O médico avaliou que se os pacientes receberem uma receita com os medicamentos do kit, vale buscar uma segunda opinião. Então, aí em consonância, né, com a fala do ministro Queiroga, a AMB também defende a autonomia do médico, mas diz que não é hora de buscar, né, esses remédios do kit Covid. Em relação a isso, nessa consonância ainda, o portal UOL, junto com a Folha de São Paulo, traz o destaque que ontem o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou o nome de Carlos Carvalho. Ele é professor da USP, para fazer parte da equipe que vai justamente tratar dos protocolos de combate à Covid-19. Ele é um dos maiores críticos justamente do uso da cloroquina. O ministro pediu os protocolos usados no Hospital das Clínicas e no INCOR de São Paulo para estender a todo o Brasil. São protocolos específicos para os profissionais de saúde que trabalham em UTI com os pacientes entubados. Agora, em relação a tudo isso, Adriano, o Estado de São Paulo já traz a posição do CFM, que é um pouco contrária a isso. No seguinte sentido, o Conselho Federal de Medicina defende que ainda não há consenso científico sobre o uso dessas drogas no tratamento chamado precoce da doença, né? Então, o CFM não pretende rever o parecer que ele deu em abril do ano passado, que justamente autoriza os médicos brasileiros a prescreverem um remédio. Mas o presidente do órgão, o Mauro Ribeiro, ressaltou que profissionais que propagandeiam o kit como cura milagrosa da doença, ou então prescrevem coquetéis de remédios que podem causar danos à saúde, estão sujeitos, obviamente, a responder sindicância nos conselhos regionais. Então, essas são as repercussões, né, em relação ao chamado kit Covid, que é um dos destaques na maioria dos portais de hoje.
Tá aí. Então, a gente, claro, vai continuar acompanhando esse assunto, né? Um assunto aí que é uma das polêmicas da pandemia. Então, vamos aí acompanhar nos próximos dias o desenrolar desse assunto, já com base na nova, com a troca no comando do Ministério da Saúde. Samara, agora vamos à atualização dos números da pandemia, já que, como anunciamos na abertura do Conexão, passamos da marca de 300 mil mortos por Covid em nosso país.
Pois é, Adriano, então vamos começar pelos números de contágios, né? O Brasil registrou, então, com dados de ontem à noite do Ministério da Saúde, foram 89.992 novos casos de Covid-19. Somando, então, ao todo, mais de 1 milhão e 200 mil casos ativos hoje em tratamento. E nossa pandemia já passa dos 12 milhões e 220 mil casos ao todo. E em relação aos óbitos, Adriano, registramos, então, 2.009 novos óbitos nos sistemas. E isso, você bem falou hoje no Conexão, que ontem houve um problema, né, no sistema de registro desses todos os números da pandemia. Então, a gente sabe que esses números que foram divulgados podem não refletir o total de casos nessas 24 horas, né? Ou melhor, os dados que ainda faltam entrar nos sistemas. Só para a gente ter uma noção, ao menos 5 estados relataram que tiveram problemas com essa mudança do Ministério nesse protocolo de inclusão de dados. Então, por exemplo, a gente fica sem saber os dados de Goiás, Paraíba, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Esses 5 estados tiveram dificuldades, então, provavelmente, a totalidade dos casos de cada um deles não foi registrada corretamente nos sistemas. Isso deve impactar, por exemplo, os números que serão lançados hoje, né? Provavelmente a gente vai ter um acréscimo de números para balançar, né? Contrabalançar o que aconteceu nos sistemas ontem. Dito isso, vamos agora às médias móveis, né, Adriano? Que elas são as mais fidedignas. Então, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias chegou a 2.279 óbitos, né, diariamente na última semana. É uma alta de 34% em relação aos últimos 14 dias, que é o prazo, né, de comparação. Então, indicando uma alta ainda nas mortes no Brasil. Já a média móvel de casos segue naquele patamar de estabilidade, mas uma estabilidade alta. Foi média de 75.250 novos diagnósticos por dia na última semana. É uma alta de 8%, mas dentro desse patamar de estabilidade. Só que o país já completa 8 dias com essa média acima da marca de 2 mil mortos, né? E já são 25 recordes seguidos nessa média móvel de óbitos. E esse índice, você vê que ele ainda é menor do que o de ontem, mas com os números que a gente sabe que não chegaram todos ao sistema devido a esse problema que a gente já relatou aqui.
É realmente aí uma situação complicada. Estamos conversando com a Samara Sadek, ela está trazendo aqui as notícias da internet. Samara, agora o placar da vacinação, vamos lá.
Pois é, Adriano, seguimos ainda nessa casa aí, mais ou menos, dos 6% da população brasileira vacinada, somando, vamos ao número exato, 13.389.523 pessoas que já receberam essa dose, pelo menos uma dose da vacina de combate, né, à Covid-19. Agora, destaque para o Amazonas, que já se aproxima quase dos 10% da população vacinada. É o estado que mais tem gente vacinada, né? Seguida também agora de Mato Grosso do Sul, que deu uma certa acelerada, porque já passa dos 8% juntamente com São Paulo. E na outra ponta, Adriano, o Pará é o estado que menos vacinou a população. Apenas 3,72% da população do Pará está vacinada.
Tá aí. Então, são os números ainda muito baixos, né, da vacinação em todo o país. Samara, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui com as notícias da internet. Até amanhã.
Até amanhã, Adriano. Eu só te pergunto se eu tenho tempo para mais uma informação que tem a ver com o auxílio emergencial.
Ah, vamos lá. O pessoal até está perguntando disso aqui. É, exatamente.
Então, você bem falou que a gente ainda está aguardando, né? Isso precisa ser aprovado pelo Congresso, mas o que acontece? A Caixa Econômica Federal, ela tem feito a atualização daquele aplicativo chamado Caixa Tem, que é justamente por onde as pessoas recebem o auxílio emergencial. Então, às vésperas de retomar esse pagamento do auxílio, a Caixa tem chamado os usuários a atualizar esse aplicativo. Então, hoje, são os nascidos em agosto que podem fazer esse procedimento. Então, a atualização é feita inteiramente pelo celular, basta que o usuário siga as instruções do aplicativo, né, usado justamente para movimentar as contas de poupança digital. Então, segundo a Caixa, esse procedimento de atualização deve trazer mais segurança para o recebimento de benefícios e também prevenir as fraudes. Então, a Caixa vem fazendo essa atualização baseada no mês de nascimento e deve terminar agora no final de março, com os nascidos em dezembro. Então, para quem está esperando a retomada desse pagamento, é bom ficar atento a isso para não ter surpresas, né, desagradáveis, aquele tipo de não receber ou de atrasar o seu recebimento dessa parcela do auxílio em função desse aplicativo estar desatualizado.
Olha aí, informação importante. Obrigado, viu, Samaró? E o Mário Bala, em Ceilândia, aqui no DF, está pedindo para avisar para você que ele foi vacinado, já recebeu a primeira dose.
Mas que maravilha, gente. Parabéns, viu? Parabéns. E é o desejo de todo mundo. Você é o sonho de consumo de todos nós.
Tá certo. Samara, obrigado. Até amanhã.
Até amanhã, Adriano. Bom dia a todos.